os dedos.
Sérgio Maurício. Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, a edição 31 desse podcast, que é a forma da gente se comunicar, é o nosso bate-papo semanal mais veloz do Globoesporte.com e do Grupo Globo, que vocês sabem, é sempre muita emoção na pista. Hoje um bate-papo especial, nós temos um convidado do outro lado do mundo. Antes eu vou apresentar os nossos participantes, nossos comentaristas do Grupo Globo, Rafael Lopes, que está sempre aqui conosco no nosso podcast. Tudo bem, Rafa? Está guardadinho aí em casa?
Tudo bem, Sérgio. Não, tô dentro de casa, quarentena. Aliás, para todo mundo que está aí ouvindo, fique em casa. Se você que pode, você que não tem uma profissão essencial, obviamente, fique em casa, porque esse negócio é sério, essa pandemia é séria, e a gente está aqui tentando te entreter um pouquinho, trazer umas informações, falar sobre automobilismo. É isso aí, vamos ficar em casa, eu acho que é o mais importante.
Muito bem, e o Fred, sabendo que é jornalista do Grupo Globo, responsável por guardar e compartilhar conosco uma das colunas mais deliciosas da internet, que se chama Fórmula 1 Memória. Quando a gente volta no tempo, traz imagens, traz sempre um texto muito bem escrito, muito agradável de se ler e muito bom de se recordar. Um grande abraço, é um prazer muito grande estar sempre contigo, meu querido amigo Fred Sabino.
Grande abraço, Sérgio, amigos no Globoesporte.com, ligados aí no podcast Na Ponta dos Dedos. Fique em casa, pelo amor de Deus, e nos acompanhe aqui nesse bate-papo gostoso aqui.
Bom, para quem ouviu o podcast na semana passada, já sabe com quem que a gente vai conversar agora. Mas para quem não viu, eu vou dar uma dica. Olha só, eu vou dar duas dicas. Uma, ele é meu xará. E segundo, eu vou cumprimentar ele da maneira em que ele agora está sendo cumprimentado lá. Konnichiwa, Sérgio Sete Câmara, um grande abraço, é um prazer muito grande estar recebendo você aqui.
Sérgio, obrigado pela introdução aí. É um prazer estar falando com vocês, Rafa e Fred também. Obrigado por me convidar ao programa, e a gente vai estar podendo falar aqui sobre automobilismo e espero que possamos alegrar um pouco o dia de quem gosta e acompanha o automobilismo, falando das novidades que acabam surgindo mesmo com o automobilismo estando parado.
Muito bem, Sérgio Sete Câmara, que é filho do advogado e presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara. Eu quero saber logo de prima uma coisa. Teu carro é preto e branco aí na Fórmula Japonesa ou não?
Mais ou menos.
Por coincidência, esse ano o carro é preto, assim, sabe? É preto, branco e amarelo. Então, na verdade, com as cores do galo, sim, mas foi uma grande coincidência.
Você não me vê com o carro azul que você não vai entrar em casa, hein? Vai pra mesada, vai acabar lá. A dona Cintia não vai gostar nada, né?
Não. Carro azul eu já tive bastante, já tô acostumado. A gente acaba que separa bem as coisas. Mas,
é verdade. Aliás, eu tô brincando com isso. E você voltou, Serginho, exatamente para a Fórmula 1, como agora um piloto reserva, onde você começou e aonde a cor azul é predominante. Você está de volta para a Fórmula 1, aonde a Red Bull, aonde a sua casa, você foi júnior na Red Bull. Ano passado teve como piloto da McLaren, mas um piloto apenas acompanhando, né? Você não teve oportunidade em nenhuma sexta-feira, em nenhum dia de estar na pista, não sei, em dias especiais, mas voltar à Red Bull, eu acho que é uma conquista muito grande por sua parte, né, Sérgio?
Não, eu considero uma conquista, sim, eu me orgulho de ter voltado. Não é fácil para nenhum piloto sair do programa de jovens pilotos e que a carreira dele continue. Eu, graças a Deus, consegui seguir em frente e obter bons resultados graças a uma equipe forte que trabalha comigo, que me dá total apoio, patrocinadores também fiéis que acreditaram no meu potencial, amigos, família, todos os fãs também, tudo isso ajudou muito a que eu pudesse continuar e obter bons resultados, chamar a atenção novamente da Red Bull e voltar para lá é simbólico, né? Demonstra que a gente fez um bom trabalho desde 2016, final de 2016, quando eu fui retirado do programa de jovens pilotos.
E aí 2017, 2018 e 2019, Rafa, Fred, Sabino e amigos ligados aqui no podcast, o Serginho andou na Fórmula 2 e eu acho, na minha opinião, Rafa e Fred, que foi uma decisão das mais acertadas o Sérgio ir para a Fórmula 2 japonesa, mesmo estando como piloto da Red Bull. Eu digo isso porque o piloto tem que se manter em atividade. Por mais que faça o simulador, atividade de pista é outra parada, é outro negócio. Eu estou agora, digamos assim, por causa da quarentena, um pouco mais ligado. Eu sou péssimo de videogame, né? Péssimo. Eu sempre digo, eu jogo muito mal, muito mal. Então, daquele modo, o arcade já era horrível. E ainda mais desses novos. Eu tenho um PS4 com o Fórmula 1 18. Não consigo dar, enfim, voltar na pista. Mas eu acho que, por mais que insistam hoje os simuladores...
Depois tem que fazer um vídeo aí no Globo Esporte e postar.
Eu vou fazer isso. Aí eu tô jogando contra, Xará. Aí eu tô jogando contra. Mas eu imagino o seguinte, que para um piloto, e eu sei disso porque eu tive a oportunidade de andar de kart há muito tempo atrás, para o piloto estar na pista é a coisa melhor do mundo. Pode ser com o pior carro, pode ser com o pior kart, mas você estar na pista é muito melhor do que você estar no simulador em casa. Então, essa ida para a Fórmula 2 japonesa, Rafa, eu acho que simboliza exatamente o se manter em atividade, que é o mais importante, porque a qualquer momento que aconteça, eu acho que vai acontecer alguma coisa, alguma mudança na Red Bull, está ali o Sérgio Sete Câmara pronto, porque ele está em atividade. Eu acho que isso é fundamental.
É, exatamente, Sérgio, eu acho que é isso aí. A Super Fórmula japonesa é uma categoria mega competitiva, super, como é que posso dizer, com uma potência muito parecida com que o Sérgio corria na Fórmula 2 até o ano passado. E eu vejo isso como um grande movimento, sim, um bom movimento para ele se manter em atividade e que quando a Red Bull chamar, e tomara que chame logo, ele está pronto para assumir um carro num final de semana de Fórmula 1. Eu queria dar primeiro aqui as boas-vindas para o Sérgio, seja bem-vindo aqui ao podcast, primeira vez que você está participando ao vivo. E queria te perguntar, antes da gente entrar no assunto do automobilismo, como é que está a situação aí no Japão? Como é que você está lidando com essa questão do coronavírus, da quarentena? Como é que está aí a questão do isolamento também? Você está conseguindo treinar, fazer alguma coisa? Como é que está a situação aí no Japão?
Obrigado, Rafa. É um prazer estar falando aqui com você também. Aqui no Japão, acho que a situação é melhor do que em alguns outros países. Inclusive, eu vim para cá justamente já prevendo essa situação do coronavírus. Eu fui para Melbourne acompanhar o final de semana da Fórmula 1 como piloto reserva naquele final de semana. Acabou não acontecendo a corrida, obviamente. E depois, mesmo estando longe ainda de alguma atividade no Japão aqui do Super Fórmula, porque o teste food faltava uma semana e meia, eu mesmo assim decidi vir direto para cá, porque não queria ficar preso em um país que não fosse aquele que eu estivesse competindo. Né? O Japão, vamos ver, né? Só o tempo dirá se foi a situação acertada para eles ou não, mas eles são um país, né, é um país bem estruturado, e aqui eu tô podendo, por enquanto, manter uma rotina muito parecida ao que seria uma rotina normal, onde eu posso sair, fazer academia, andar de kart, isso ajuda, porque ficar na Europa, né, eu moro longe da minha família, não tem nada de família por perto, então lá ficar trancado no apartamento na Europa sozinho talvez não seria a melhor coisa para minha cabeça nesse momento. Para poder estar aqui é um luxo, considerando como é que está o mundo, né? Então, é isso, a vida aqui é normal, eu vou para aqui todo dia, eu faço simulador, vou para academia, tento manter uma rotina normal mesmo, também falo bastante com a minha família, grande parte do dia eu fico parecendo um telemarketing, porque o pessoal tá com bastante tempo livre, entendeu? Aí acaba recebendo bastante mensagem da família, mas é bom também porque eu me preocupo, a situação não tá fácil no Brasil, né? E na Europa também, conhecidos, amigos meus e tal, então acho que é saudável também estar falando com as pessoas, estar comunicando, né, com as pessoas que a gente é próximo, né?
Só para aproveitar o gancho, rapidinho, só uma pergunta. Desculpa, que ele falou sobre Rafa, Melbourne. Eu queria só que ele me contasse, porque esse foi o teu primeiro fim de semana, que não aconteceu, obviamente, na Fórmula 1, como piloto reserva, né? E aí teve toda aquela confusão. Como é que foi? Como é que foram os bastidores lá em Melbourne? Como é que chegaram as informações para vocês? Como é que foi tudo aquele final de semana confuso da Fórmula 1 lá em Melbourne? Você que estava lá.
Olha, Rafa, acredito que é inclusive uma coisa que vamos guardar aqui. É um negócio que inclusive quero perguntar pro Fred depois. Vocês falaram aí que ele toma conta da, né, do histórico da Fórmula 1 do automobilismo. Eu não sei, mas essa foi a primeira corrida na história a ser cancelada?
Não, houve outras corridas que foram canceladas, até, vamos dar uma pitada histórica aqui, em 85, no Grande Prêmio da Bélgica, os pilotos foram para Spa-Francorchamps, começaram os treinos e o asfalto simplesmente se desintegrou.
É verdade.
O asfalto novo que eles recapearam o asfalto lá, desintegrou.
É, não deu tempo.
Não houve condições.
Não deu tempo de curar o asfalto.
Não deu tempo de curar o asfalto. Eles começaram a programação do fim de semana e os pilotos chegaram assim, ó, não vamos correr, não tem condição. Aí eles marcaram a corrida, era uma corrida em maio, depois foi reprogramada para setembro, inclusive já com asfalto todo direitinho, e o Ayrton Senna ganhou debaixo de chuva.
Muito bem, ó, falando da Ayrton Senna ganhando embaixo de chuva, eu quero que o Fred Sabino também...
acabou que eu não respondi a pergunta do Rafa, desculpa.
Então responda, desculpa.
Rafa, rapidamente, foi um ambiente de tensão. Obviamente eu estava um pouco mais tranquilo do que os outros pilotos, porque muito provavelmente eu não tinha que sentar no carro aquele final de semana. É lógico que a gente tenta se programar, toda a rotina, tá se preparando como se tivesse que se pular no carro, porque... se acontecer, imagina, não tá preparado, eu nunca ia me perdoar, então, mas obviamente não tem a mesma atenção no final de semana de corrida, eu tava lá, né, antenado, a equipe normalmente informa os pilotos, e a gente fica sabendo apenas um pouco antes da imprensa, não muito, e assim que, agravou muito, da quinta-feira de noite, de tarde até quinta-feira de noite, agravou muito, sabe, quinta-feira de tarde, parecia que tudo ia acontecer normal, e de repente recebeu o chamado da equipe falando que muito provavelmente a gente ia ter que ficar no hotel na sexta, e logo na sexta de manhã, de manhã cedinho já recebeu a mensagem falando, não vai ter corrida. E foi, mas assim, parecia que eu tava vivendo algo histórico, eu falei, cara, eu acho que nunca uma corrida tinha sido cancelada. Aí o Fred falou que foi, mas enfim, foi uma situação bem estranha.
É verdade. O Serginho Sete Câmara está fazendo um caminho que muitos brasileiros buscaram, né? Obviamente, quando o piloto começa a querer andar de kart aqui, quando o garoto, a criança, começa a querer andar de kart, depois se entusiasma, começa a ganhar, o pensamento sempre é em direção à Europa, mas, digamos assim, de uns 10 anos, 15 anos para cá, vamos lá, 20 anos para cá, alguns pilotos se dirigiram para os Estados Unidos, dando... um passo em direção ao automobilismo americano, indo numa trilha do Emerson, que foi muito bem na Fórmula Indy, depois tantos outros pilotos saíram, muitos até da Fórmula 1 para a Fórmula Indy, e o Sérgio Sete Câmara faz um caminho, agora, digamos, um caminho que já foi feito também por brasileiros. Se a gente lembrar, o Fred pode me ajudar, porque a memória dele é privilegiada. O Maurício Sandro Sala correu muito tempo lá no Japão. O João Paulo Oliveira talvez tenha sido o piloto brasileiro mais bem sucedido no Japão. Mais perto aqui de nós, o Rafa Suzuki também andou. Eu me lembro que eu encontrei com ele quando eu fui ao Japão em 2010, por ocasião do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A gente foi transmitir o Campeonato Feminino atrás da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rafa Suzuki em Tóquio. Fiz até uma matéria com ele. E esse caminho do automobilismo japonês é um caminho já conhecido pelos brasileiros e que já tem uma, digamos assim, uma estradinha por lá, né, Fred?
E emendando com isso, se a gente pensar que Pierre Gasly e o Stoffel Vandoorne correram no Japão e logo depois foram para a Fórmula 1, isso é bastante significativo, né? Mas assim, eu queria aproveitar também e emendar uma pergunta para o Sérgio, que é a seguinte... a curva de aprendizado do Sérgio foi bem acentuada nos últimos anos na Fórmula 2. A gente vê que ele começou ali na MP, já ganhou uma corrida, aí depois foi para a Carlin e depois para a Dams. E eu penso que o fato dele ter tido um desempenho muito parecido com dois pilotos que estão no grid da Fórmula 1 hoje, que são o Lando Norris e o Nicolas Latifi, meio que cacifou essa possibilidade do Sérgio voltar para a RBR, né? Ali nesse programa da RBR. E eu queria que o Sérgio comentasse isso, né? Você teve um desempenho muito parecido com esses dois pilotos que estão no grid, ganhou a última corrida, inclusive, demonstrando uma excelente administração dos pneus, que é algo que é fundamental na Fórmula 1 de hoje. Você acha que isso foi o fator primordial para que o Helmut Marko te chamasse novamente?
Olha, eu acho que foi mais a constância, sabe? É difícil dizer, eu não sei, acredito que se ele me chamou no início, acredito que é porque ele viu que eu tenho algum potencial e, enfim, acho que nesses 2-3 anos de Fórmula 2 que eu fiz, no primeiro ano eu mostrei alguns tiros de velocidade, algumas coisas que eu fui bem, principalmente no final do ano, e nos últimos 2 anos eu mostrei sempre uma constância, eu sempre tive ali na ponta. Acho que o automobilismo é um esporte meio misterioso. É um esporte muito estranho. Tem piloto que às vezes de repente muda de categoria ou muda de equipe, o cara some. Você não sabe por quê. E aí o modelo do carro muda, o cara desaparece e tal. Mas tem alguns pilotos que acabam ficando sempre ali, né, na jogada, ali na frente. E eu acho que isso traz uma certa segurança para uma equipe de Fórmula 1. Eu, pelo menos, como chefe de equipe, daria muita prioridade a isso, né? E quem sabe ele viu isso, que durante 2 anos eu mantive constantemente ali na ponta, eu mudei de equipe, passei por dificuldades na mudança e mesmo assim fiquei ali. Isso é importante, porque a Fórmula 1 é uma categoria que está sempre mudando de ano para ano, a gente sempre vê piloto falando, ah, não me adaptei bem esse carro, ah, não me adaptei bem esse regulamento, ou a esse pneu. E talvez isso ajudou. Quando você crava na memória das pessoas que você é um piloto que está sempre ali na frente, no mix, né? Você faz isso conseguindo bons resultados durante um longo período de tempo e isso traz uma certa credibilidade ao seu nome. Quem sabe isso foi o que chamou um pouco a atenção. Ele precisa de um reserva que vai conseguir entregar um bom trabalho caso for acionado. E para isso ele precisa de um piloto que tem certa constância, que mostra um bom trabalho já durante um longo período de tempo. Às vezes tem um piloto que faz uma temporada boa, mas isso pode não significar muita coisa. A equipe podia ser muito boa, aquele carro podia ser muito bom. Nem todos os carros são iguais. A gente olha para uma Fórmula 2, acha que todos os carros são iguais. Não é. Um carro pesa 5 quilos a mais que o outro, outro carro é mais duro que o outro. Nada é igual nesse esporte. Por isso que eu digo, é importante um piloto andar bem durante várias temporadas, isso traz uma credibilidade ao nome dele.
Ser piloto de desenvolvimento, eu já vi muitas vezes imagens, inclusive sua mesmo, no box da McLaren ou do Esteban Ocon, no box da Renault. Para mim, ser piloto de desenvolvimento é você ser chamado para a festa de aniversário e não ganhar nenhuma fatia do bolo. Manja, todo mundo canta parabéns para você, aí todo mundo come o bolo e o piloto de desenvolvimento ele não come nenhuma fatiazinha do bolo. Você agora está galgado ao cargo, posição de piloto reserva. Isso é uma outra situação, digamos assim, posição dentro da Fórmula 1. Agora me conta como é que foi essa transição da McLaren para a Red Bull. Quem é que te ligou da Red Bull de novo? Como é que foi esse contato? Teve um telefonema que de repente você falou, caramba, o cara está me ligando, será que é uma proposta? Conta para nós como é que foi essa transição de piloto de desenvolvimento, aquele cara que não come a fatia do bolo, para um cara que voltar a sua casa, que está voltando à sua casa, você que já foi do desenvolvimento júnior da Red Bull e está voltando agora como um profissional da principal, uma das principais equipes da Fórmula 1.
Então, é interessante essa pergunta. Então, realmente a posição de reserva ela é um pouco melhor do que a desenvolvimento. No meu caso, eu acho ela bem mais interessante. É o que você falou, o desenvolvimento ele faz todo o trabalho, né, pesado de simulador, as coisas chatas e tal, e acaba que ele fica sempre no fundão, né, nos bastidores. É importante para um piloto jovem, que é o meu caso, que sabe, está ali correndo as categorias de acesso à Fórmula 1 e que quer estar com o nome dele associado à categoria, que não seja, ou seja, que o papel dele na Fórmula 1 não seja de backstage, né, como é que diz. Então, essa função de piloto reserva, ela é legal porque você continua fazendo a parte que é pilotar no simulador, que é tá andando, que é bom pra minha prática e pra equipe saber também que eu sou bom naquele carro, Mas, além do mais, liga o meu nome, a categoria e a equipe, porque é um papel que você está bem mais próximo da equipe. E no caso da Red Bull, ela faz isso, ela aproxima, ela é uma marca que ativa, né, os pilotos, não só na parte de mídia, mas também existe maior possibilidade de eu efetivamente andar no carro, que é outra coisa que me interessa muito. Seja o carro atual, no Free Practice, uma sexta-feira, como um dia oficial de treino, como também nesses shows runs, né, o carro de Fórmula 1, que eles fazem. Inclusive, no ano de 2016, eu fiz 2 dias ou 3 dias desse, além de um teste oficial com a Toro Rosso. Então, é uma equipe que tem uma filosofia de dar oportunidades.
Não, eu tô exatamente isso, dessa transição. Quem é que te ligou da Red Bull?
Sim,
como é que foi esse interface?
Ah, claro, claro, desculpa. Então, acabo que eu falo com o Dr. Marco, desde que eu saí do programa, praticamente, vamos dizer, uma vez a cada quase um ano, um pouco menos. Ou porque eu ligo para ele, ou porque ele me chama para conversar alguma vez. Sabe, quando terminou a minha participação na Red Bull, nada dramático, eu já sabia. E achava que eram boas. Assim, ele tem uma reputação difícil, né? Mas, eu vejo de outra forma. Eu vejo que ele é o conselheiro da Red Bull quando se refere à parte do programa de jovens pilotos, e tem um orçamento ali grande para financiar a carreira de pilotos. Se ele direciona aquele orçamento com um piloto que não merece naquele momento, e é sim um esporte que precisa de resultado imediato, ele acaba, as pessoas não veem isso, mas ele acaba tirando essa oportunidade de outro piloto que talvez esteja merecendo mais naquele momento. Então, eu sempre vi com esse olhar, e por isso acredito que facilitou nas coisas de Fórmula 1, acabou que não rolou em nada. E no final do ano passado, eu que liguei para ele em dezembro, só para saber como é que estava a situação dele de piloto e tal, sondando. Mas ficou assim, vaga. E de repente, em fevereiro, recebi uma ligação dele: ah, vem aqui em Graça, sabe? Completamente solto assim. E se ele te chama para ir lá em Graça, eu já imaginava que sim. Menos para fazer uma proposta, né? Então,
vou ter que ir para lá, nem que seja a pé, né?
Aí diz assim: você desligou o telefone e começou a pular, falar para casa.
Ah, fiquei bem feliz, com certeza. Porque era o tipo, eu imaginava que seria proposto. E bem feliz, exatamente a posição. Uma posição onde podia exorcir. De reserva, quem sabe a melhor equipe para você ser um reserva hoje em dia, pela filosofia dela de pressionar os pilotos titulares, principalmente os da AlphaTauri, né? E também por ser uma marca que te ativa, que tem um engajamento grande com a parte de marketing, e aí ela também permitia associar esse programa de reserva com outro programa de corrida, no caso Super Fórmula aqui no Japão. Inclusive facilitou para que as coisas aqui acontecessem. Tem um bom relacionamento com a Honda, a minha equipe que é da Honda e tal. Então, realmente foi ajudou que tudo encaixasse da forma como eu queria para esse ano. Acabou que não
deu um ano normal, o Kvyat está lá, não se preocupa não, daqui a pouco ele está sentando lá.
Se a gente lembrar que no fim de 2018, depois ele estava na RR, é que tem que estar posicionado ali.
Exato.
Serginho, é um lugar que oferece oportunidades, com certeza.
Fala para nós rapidinho, Fórmula E e Fórmula Indy, fala para nós como é que foi essa experiência, porque são duas experiências completamente diferentes que você estava tendo normalmente na Europa, né?
Ah, sim. A Fórmula Indy é um carro bem parecido ao da Fórmula 2, na verdade, né? Quem sabe a maior diferença seja aquele aeroscreen, né? Aquela proteção de tela, que você fica meio sem ar naquele negócio, mas enfim. É um carro bem parecido. Na verdade, Fórmula 2 é mais rápido que a Fórmula Indy. em geral, a gente faz a comparação da seguinte forma, né? A gente olha os tempos da Fórmula 1 em Austin, que é a pista que a Indy também acaba andando. A gente olha os tempos da Fórmula 2 da Fórmula 1 nos circuitos aqui na Europa. E a gente, inclusive, também olha os tempos da Fórmula 1 e da Super Fórmula em Suzuka. A Super Fórmula é a mais rápida dessas três categorias, é a que mais se aproxima da Fórmula 1. É uns 5 segundos mais rápido que a Fórmula 2. E depois vem a Fórmula 2 e depois a Indy, é um pouco mais lenta, é um carro bem pesado e tal. Mas que é emocionante de guiar, porque o peso, a distribuição do peso, ela fica bem na parte de trás do carro. Isso faz com que o carro seja muito instável nas curvas. E, então você está sempre ali movimentando o volante, corrigindo o carro. É um carro legal de guiar. Pena que eu tive pouco tempo. Eu fui para lá, fiz uma baita viagem, consegui umas 3, 4 conexões. Foi de última hora a ligação para ir fazer o teste lá, que a Carlin ofereceu. Mas por conta do clima e da chuva, e do frio também, lá nos Estados Unidos, eles não gostam de andar muito debaixo de chuva, eles cancelam assim que tem chuva, pelo visto, e aí eu só pude andar 2 horas, eu tive que compartilhar o carro com o Felipe Nasser, que é outro piloto brasileiro, gente finíssima e tal, inclusive vai estar andando com a Carlin, o calendário dele encaixou com eles e tal, mas, enfim, o teste da Fórmula E já foi bem melhor, né, eu fui como piloto, né, já designado para fazer aquele teste, houve uma preparação, e a Fórmula E é uma categoria que eu particularmente, eu acho a Fórmula Indy interessante sim, mas a Fórmula E é uma categoria muito mais saudável do que a Fórmula Indy. A Fórmula Indy ela tem entre 6 e 8 pilotos profissionais, assentos sustentáveis hoje em dia. Todos os outros são pilotos pagantes, né? Não necessariamente significa que ele tira do bolso, mas ele tem que todo ano trazer patrocinador, então acaba que você vira meio piloto, meio businessman. Uhum. Apenas 6 ou 8 desses assentos, a equipe seleciona o piloto. Já na Fórmula E, aliás, é um campeonato muito mais saudável, até financeiramente. Existe muito mais interesse das marcas, todos os pilotos são profissionais, é um campeonato que está crescendo exponencialmente e que eu acho que tem tudo a ver com o futuro. Né? Eu sou um piloto novo, eu gosto de estar associado a um campeonato assim. O teste foi muito bem, fiquei em segundo e foram duas experiências super bacanas de todas as formas.
Muito bem, Sérgio Sete Câmara falou piloto novo, ele vai fazendo dia 23 de maio, 22 anos de idade.
Não fale isso não, é verdade, tô ficando velho, daqui a pouco eu tenho que mudar o discurso.
Vai completar 22 anos de Minas Gerais.
Eu já não tenho mais idade para começar a ser piloto não, eu já passei a idade.
Tem sim, olha, depois que não, eu vi o Johnny Herbert e o Jenson Button na Fórmula 1 virtual, amigo, eu tô afim de comprar um cockpit, eu tô afim de bater roda com alguém na Fórmula Virtual.
Tem que fazer um campeonato virtual da Globo aí.
Ah, temos que fazer sim. E nós estamos conversando aqui com o Sérgio Sete Câmara no podcast Na Ponta dos Dedos. Olha, você pode mandar uma mensagem para nós. É só você escrever para o nosso endereço eletrônico. Anota aí, você manda mensagem para o endereço eletrônico sergio.droge. Droge escreve assim, D-R-O-G-E, D de dado, R de rato, O de otário, G de gato, E de esperto, Droge. Pô, vocês estão sacaneando meu sobrenome aí, ó, sergio.droge@globo.g. Você manda, aliás, desculpe, g.globo, é nosso novo endereço.
Que confusão.
Que confusão danada, hein? Você pode mandar sua mensagem.
Não podia anotar aqui, não.
Anota aí, hein? Você pode mandar sua mensagem, você pode mandar o seu recado, mandar a sua pauta, inclusive a gente vai conversar aqui, eu não sei se é no próximo final de no próximo programa com o Igor Fraga, sobre a Fórmula Virtual, sobre o automobilismo virtual, que tem sido, digamos assim, uma válvula de escape. Você chegou a ver a corrida, o Serginho, aí no Japão? Chegou a ver a corrida da Fórmula 1?
Então, a da Fórmula 1 não, tá tendo muita corrida virtual esses dias e acontece que, estando aqui no Japão, fica de madrugada. Inclusive, participei de uma, mas foi um desastre, porque tive que acordar no meio da noite, lá pro workshop da equipe, eu tô em hotel aqui também, então eu tenho que ir pra equipe. Uhum. Pegar a bicicleta, 20 minutos, tá congelando aqui no Japão, chegar lá, ligar tudo de noite, bah, não dá não. Aí eu não tô assistindo, mas eu vi os resultados, acompanhei os highlights, bem bacana hoje.
Foi sensacional, né, Rafa, Fred?
É o menino Leclerc que teve um bom desempenho. Isso deu pra
aliás, os brothers, né? Os brothers Leclerc, né? Ele e o Arthur, né?
É.
Muito legal, olha, ver o Jenson Button. É porque você sabe que o automobilismo virtual ele proporcionou nessa corrida. Assim, a gente viu uma gama de pilotos que jamais se enfrentariam na pista. Jamais se encontrariam na pista.
Vimos o Johnny Herbert contra o Charles Leclerc.
Exatamente. Foi realmente sensacional. Eu fiquei muito, muito feliz de poder ver aquilo ali. Depois, feliz ainda em ver os comentários, as lives dos pilotos pós-corrida. Foi muito, mas muito legal. É muito boa essa iniciativa para entreter o público. Porque você sabe, Sérgio, eu acho que aí no Japão também deve estar sentindo tudo isso. O Japão até foi um país um pouco reticente a tomar medidas mais, digamos, duras. É uma população muito grande que circula demais e o governo japonês demorou, inclusive, a tomar uma medida contrária à edição da Olimpíada, porque existia muito dinheiro envolvido nisso, existia o turismo japonês, existiam, enfim, uma série de coisas que envolvem os Jogos Olímpicos, a competição esportiva mais importante do planeta, né? Quando os homens do mundo inteiro se medem, se confrontam, e por causa desse nosso inimigo invisível chamado coronavírus, tudo isso acabou prejudicando demais. E eu tenho certeza que aí no Japão, os fãs do automobilismo, e são muitos, devem estar frustrados também de não poderem estar acompanhando corridas, né, Sérgio?
É, o automobilismo aqui no japonês ele é muito forte. Inclusive, eu diria que alguns países que se comparam, né, a gente tem a Europa, os continentes, né, a Europa e a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, são fortíssimos, né? Com a NASCAR, com a Indy, a Fórmula 1, com todas as categorias, obviamente, a Fórmula 1. Mas o Brasil, Austrália e Japão são países que, assim, um degrau abaixo, mas também tem a sua própria comunidade de automobilismo, né? O Brasil tem uma Stock Car fortíssima, tem várias outras categorias menores que alimentam também o automobilismo. A Austrália tem o V8 Supercar, que é fortíssimo. E aqui no Japão a gente mais, eu diria que até um pouco mais forte. É como se no Brasil tivesse uma categoria de fórmula tão forte quanto a Stock Car, ou quase isso. Então, os fãs aqui, eles são fanáticos, acredito que quem acompanha a Fórmula 1 vê que todo mundo é fantasiado aqui, eles têm essas coisas também e tal. Eles com certeza estão sofrendo também, talvez um pouco menos que em outros países, como vocês mesmos disseram. Aqui no Japão as coisas ainda estão tranquilas, a pessoa pode sair de casa, metrô, tudo funcionando, restaurante, tudo aberto. Vamos ver se isso vai continuar sendo assim ou não. Eu vou estar respeitando aqui o que as autoridades disserem, mas de qualquer forma os eventos foram cancelados, então as corridas não estão acontecendo por conta disso. É só no automobilismo virtual mesmo.
É isso aí. Fred Sabino, Rafael Lopes. Vamos bater para o ímpar para ver quem fala?
Eu queria aproveitar o Sérgio aqui, que... Não, eu vou tentar, vou fazer uma pergunta para ele, queria aproveitar o gancho que ele falou que tá de novo no hotel aí no Japão. E eu conheci o Sérgio em 2016, ele morava num centro de alto desempenho lá de esporte, perto de Barcelona, San Cugat de Valais, que é uma cidadezinha perto de Barcelona.
Isso, boa memória.
Lembrei do nome da cidade, que eu sempre trocava o Valê pelo Cugá.
Todo mundo esquece o nome.
Deve estar anotado umas 10 vezes o nome, até decorar.
Mas, e me impressionou, né, que ele foi no ano que ele foi contratado pelo programa de desenvolvimento da Red Bull lá, ele tinha acabado de entrar no programa, e ele me impressionou muito, isso tem quase 4 anos, já tem mais de 4 anos, foi durante os testes da Fórmula 1 que a gente foi lá na visitar um pouco o Sérgio, ver como é que era a rotina dele, impressionou muito a maturidade dele. Isso ainda me impressiona, porque ele está indo fazer 23 anos, a gente fala do Sérgio há tanto tempo, parece que ele já tem quase 30, né? De tanto que a gente fala dele, de tanto que a gente acompanhou a carreira dele. E no ano passado, eu e o Sérgio Maurício, que está aqui, a gente pôde comentar aquela corrida dele na Áustria, né? A primeira vitória dele na temporada do ano passado, eu estava também na decisão lá em Abu Dhabi comentando a corrida e a gente falava sobre a questão da administração de pneus. Eu queria que você
Eu sou um pequeno danado, narrei a vitória dele, não estava narrando nada de GP2, aí me escalaram para narrar a GP2, pimba, cravei o xará.
E aí eu queria que ele falasse sobre essa maturidade que veio muito cedo, ele mora na Europa sozinho há muitos anos, agora está no Japão aí nesse ano, E também sobre a mais questão de pista mesmo, como é que ele desenvolveu essa questão da administração dos pneus, né, que é um ponto forte dele, e ele ganhou aquela corrida de sprint, né, a primeira corrida do fim de semana de Abu Dhabi, basicamente administrando bem o desgaste dos pneus. Vou falar sobre a maturidade e sobre esse lado de administração do desgaste dos pneus.
Ah, obrigado, Rafa, pelos comentários. Eu lembro lá dessa visita, foi super bacana. É, eu desde então terminei a escola lá, né? Inclusive, depois, enfim, segui a carreira, mas eu continuei treinando lá, inclusive, por muitos anos. É, enfim, a maturidade vem cedo, né? Acredito que no automobilismo é um esporte que, especificamente, a gente acaba passando muito tempo fora de casa. É um esporte caro, com uma logística complicada. Implica viajar sozinho, implica ter a responsabilidade de ter um carro e não poder bater, esse tipo de coisa. E já desde cedo, quando se decide que vai ser uma coisa que vai ser levada a sério, que vai desenhar uma carreira profissional em torno daquilo, a gente, né, apesar da idade, a gente já entende isso, sabe? E sabe que a gente está fazendo uma aposta muito grande, enquanto todos os outros estão investindo o seu tempo, as suas horas, melhorar outras habilidades que podem diretamente aumentar suas chances de ser bem sucedido, eu estou usando esse tempo para polir uma habilidade muito específica, né, que é dirigir um carro, e que só pode ser usada caso essa carreira dê certo. Então, desde cedo entendi isso, então eu sempre levei muito a sério minha carreira, e isso, né, ajuda com a maturidade. Por um lado, pode ser até ruim, às vezes, porque é o que você falou, né? É um esporte que as pessoas precisam de sempre lembrar que você tá novo, né? Eu fiquei muito tempo ali na Fórmula 2, e até por isso que eu acho que foi uma coisa boa ter saído um pouco da Fórmula 2 esse ano. O seu nome fica repetindo muito em torno de uma categoria, numa situação que você fica parado ali, sempre se repete. De repente, todo mundo acha, pô, mas esse cara quantos anos ele tem? E no meu caso, como eu fui para a Fórmula 2 muito cedo, com 18 anos, eu tô com 21 hoje, e já tem essa imagem, tipo, que eu já tô bem, né, rodado. Sendo que algum piloto tipo o Albon, que subiu para a Fórmula 1 com 22, é como se no final desse ano, agora eu fosse subir, ele chegou com a reputação de ser um piloto jovem. Então tem muito isso no automobilismo, né? A forma como você se posiciona e a forma como os outros te enxergam. Então é importante tá gerenciando isso aí. Eu vou até anotar aqui, receber do jornalista da Globo, que eu tô com reputação de piloto velho, vou anotar aqui e mandar pro Queen. Falar, Queen, tem que mudar.
Manda pro doutor Helmut Marko, porque ele aí vai de repente, melhor o salário lá, né?
A gente brinca com isso da idade do Sérgio, porque a gente fala do Sérgio desde que ele tem antes de 20 anos. Então, a gente vai falando, e aí ele tá na terceira temporada de Fórmula 2, mas na realidade ele é muito novo ainda. Ele tá mais novo que muito piloto que estreou na Fórmula 1.
Mas isso é muito interessante, porque no kart os guris começam hoje no cadete com 6 anos de idade, né? Então quando Exatamente. Tem 10, 11, 12, eles já falam como se tivesse 18 anos. Não, porque eu ganhei, porque eu fiz ultrapassagem, eu fiz... Quer dizer, é uma precocidade. Você sabe que eu vejo isso muito também na ginástica olímpica, hoje ginástica artística, né? Você tem as crianças que começam muito cedo. Então quando elas têm 12, 13, 14 anos, as meninas parecem mulheres falando. Você vê porque a precocidade e o esporte, eles unidos dão uma maturidade muito grande, né? Você vê, o Serginho já passou por vários países, ele fala mais de um idioma, ele agora está num país que é completamente diferente da cultura ocidental dele, é um país oriental, onde a comida é diferente, onde os costumes são diferentes, é onde ele é visto realmente como um estrangeiro, porque na Europa, olha para o Serginho e tem uma cara assim de, sei lá, italiano, ou de espanhol, ou de, né? Mas no Japão não, você, né, é reconhecido diretamente como estrangeiro. Isso é uma coisa muito legal, né? Assim, essa maturidade ainda precoce, né? Vai fazer 23 anos de idade ainda. Fred Sabino.
Perguntar para o Sérgio, uma coisa que é importante até esclarecer para o torcedor que fica naquela expectativa, na esperança, o Sérgio vai estrear, vamos lá, não sei o quê. Mas o Sérgio divide essa função de piloto reserva na RBR, na AlphaTauri, com o Sebastião Buemi, piloto já experiente, que tem uma rodagem já pela própria Fórmula 1, tá na Fórmula E. Eu acho que é importante pro Serginho esclarecer pro torcedor como é que tá essa divisão de tarefas entre vocês dois. é uma divisão clara, 50-50, ou depende do fim de semana, depende da programação de um piloto? Como é que é essa divisão?
Essa é uma ótima pergunta. A divisão é da seguinte forma. As corridas que eu estiver lá como piloto, eu acredito que nenhuma corrida é... Primeiro o seguinte, tem equipes que nem tem piloto reserva. Então, assim, nenhuma equipe é obrigatória ter o piloto reserva. Eu acredito que a McLaren, inclusive, nem tem, né? É, mas, no caso da Red Bull, se eu não me engano, toda corrida vai ter ou eu ou o Buemi. É, eu não olhei direitinho, principalmente que o calendário da Fórmula 1 vai ser todo revisado, mas, em teoria, ele tem um piloto em cada corrida. Nas corridas que eu for o piloto, eu sou o reserva. Se tiver algum problema, eu, obrigatoriamente, sou o que senta no carro. Nas corridas que o Buemi for o reserva, o mesmo para ele. Ele é o que senta no carro. No caso de uma reposição de piloto, fica a critério da Red Bull, se ela quiser trocar o piloto. Agora, não tem muitos pilotos com superlicença no mercado, principalmente no meu perfil, pilotos jovens. E o Dr. Marco, já inclusive saiu a reportagem dele, eu também conversei com ele e tal, mas isso aí eu não... Acho que não é muito apropriado, né, falar. Mas vendo em reportagem dele, acho que a opinião dele é clara de que a Fórmula E é uma realidade bem, bem diferente da Fórmula 1. O principal motivo do Buemi ainda estar lá é, primeiro, porque, como você mesmo disse, é um piloto super experiente. Todo mundo sabe que ele é um cara extremamente talentoso e ele é muito bom no simulador também. Então ele diariamente, não diariamente, mas com uma certa frequência, mostra que, pelo menos no virtual, ele ainda é rápido naquelas velocidades. É, mas, enfim, é um contrato, a parte do começo, né, onde é bem preto e branco, né, é o que eu falei. As corridas que o Sérgio tiver, o Sérgio reserva. As corridas que o Buemi tiver, o Buemi reserva. A parte disso é um contrato aberto. Como tem que ser. Porque é um contrato que não é comprado. É uma oportunidade oferecida por eles. E eles vão, baseado na minha performance, por exemplo, aqui na Super Fórmula, por exemplo, no simulador, dar mais ou menos tempo e atividade para o Sérgio. Né? É como esse tipo de contrato geralmente é fechado.
Muito bem, a gente conversando aqui com você, Sérgio, me tira uma dúvida, a Red Bull te ajuda de alguma forma de ajuda, obviamente, assim, técnica ou tecnológica na Super Fórmula? Ela tem alguma ingerência, algum contato, alguma interface com a tua equipe aí?
Não, é uma realidade diferente. A gente vê isso um pouco na Fórmula 2, onde as equipes de Fórmula 2 dividem o mesmo final de semana de corrida que as equipes de Fórmula 1. Mas aqui na Super Fórmula, acredito que não tem essa parceria. É uma coisa complicada de se fazer. Acho que teria que colocar especificamente um grupo de pessoas para trabalhar tempo integral para a Super Fórmula.
Porque... Eu entendi. A minha pergunta foi no sentido de que a Red Bull interferiu em alguma mudança tua para a Fórmula 2 ou você que quis mudar e não quis ficar na Fórmula 2?
Ah, não, desculpa, Sérgio. Então, eu entendi completamente errado. Achei que era apoio de engenharia, de pista e tal. Não, parece assim, né? A Red Bull, acho que até o Fred lembrou aí, ela, pelo Gasly, é um piloto que recentemente passou pelo Super Fórmula, ela já saiu várias reportagens do Dr. Marco elogiando a categoria, criticando a Fórmula 2. Então, enfim, é uma categoria que a Red Bull gosta muito. Então, algumas pessoas realmente perguntaram, mas foi a Red Bull que te colocou na Super Fórmula? Mas, por incrível, não foi. Foi uma grande coincidência. Aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu recebi essa proposta da Super Fórmula, estava acontecendo a coisa da Red Bull. E aí, no finalzinho, uma coisa ajudou a outra um pouco. Mas foi uma grande coincidência. Eu já estava indo para uma equipe com motor Honda, correndo um campeonato que eles gostam, que era, inclusive, o que eles queriam, que eu me mantesse, que o reserva deles mantesse a forma, andando numa categoria, correndo. Então, foi uma grande coincidência. Houve um pouco de ajuda, sim, na parte final, mas não foi uma coisa planejada, sabe, que eu fechei com a Red Bull, eles falaram, então vamos colocar naquele assento da Super Bowl. Não foi assim.
Que bom, que bom. Que sorte isso, hein? Eu vou mandar um bilhetinho da Mega Sena, você marca os números e me devolve.
Foi. Pode mandar.
Esse cara tá demais. Serginho, olha, eu infelizmente a gente tá vendo a bandeira quadriculada já. Estamos já na última volta aqui do programa. Eu quero que você me participe desses comentários. A gente tem umas notícias para dar aqui, para comentar do mundo da Fórmula 1. Acho que a primeira notícia que a gente pode comentar é exatamente o Chase Carey, o coronavírus, trazendo aí mais uma notícia triste, cortando salários e concedendo licença aos funcionários da Liberty Media, que é a empresa que gerencia a Fórmula 1, hein, Fred Sabino?
É uma coisa que já vem se desenhando aí em algumas equipes. A gente viu a Williams, a McLaren, a Racing Point já tomaram esse tipo de atitude. Infelizmente, são consequências dessa pandemia, mas imagino que eles saibam o que estão fazendo para que tão logo essa crise passe, tudo seja retomado da melhor forma. Mas, pelo menos a Liberty Media deve ter um fôlego bastante razoável para poder lidar com essa crise.
Uma contenção de orçamento, né? Por causa do coronavírus, a Fórmula 1 também faz a contenção do limite de orçamento para 661 milhões em dinheiro brasileiro por conta do coronavírus, Rafa. Isso vai afetar as equipes, mas, de certo modo, muita gente torce para que se estabeleça um teto financeiro. O Zac Brown, inclusive, declarou essa semana que algumas equipes podem simplesmente desaparecer da Fórmula 1 em função do calendário não estar sendo cumprido, em função desse nosso inimigo invisível mundial, essa pandemia do coronavírus.
Exatamente, Sérgio. E aí, o Fred citou Racing Point, Williams e a outra equipe, a McLaren, são essas três que mais correm risco, são as equipes independentes hoje na Fórmula 1, né? Não ligadas a nenhuma montadora ou a um patrocinador forte como a Red Bull é, né? A Red Bull e a AlphaTauri nesse momento. Agora, ontem teve uma reunião das equipes virtual, né? uma videoconferência que pode determinar a redução do teto. Mais ainda, né, essa redução do teto de orçamentário, depende de detalhes ainda. As novas regras devem ser inseridas em 2022, está rolando uma possibilidade de 2023, né, de adiar mais um ano essas novas regras por causa de custos. E, por último, um estudo para tentar fazer já a corrida da Fórmula 1 com portões fechados em breve, para justamente tentar minimizar esse problema financeiro das equipes e colocar o campeonato para cumprir os contratos deles. Eu acho que a gente tem que esperar mais, mesmo com portões fechados, esperar mais uma posição da Organização Mundial da Saúde, na OMS, sobre quando vai ser seguro realizar eventos esportivos de novo por causa desse coronavírus. Então a gente torce para que volte logo, mas que volte com segurança e com saúde para todo mundo.
Isso é o mais importante. Serginho Sete Câmara, um grande abraço para você. Xará, que você tem uma sorte muito grande. Acho que você já teve, né, nessa sua volta para a Red Bull, nessa volta para a sua casa, essa sua ida para a Fórmula 2 japonesa. Agora é só a gente ficar guardadinho em casa, esperando e cumprindo as determinações médicas da Organização Mundial da Saúde, esperando o mais breve possível a gente poder estar em ação de novo, eu no microfone, junto com o Rafa e com o Fred, você no volante, e a gente poder retomar a nossa vida, né?
Porque
a gente acaba dando uma parada, a gente parou na vida agora, e esse nosso papo foi muito, mas muito legal. Eu espero conversar com você mais vezes e te desejo toda a sorte do mundo nessa carreira tua, que já é uma carreira consolidada e só tende a crescer, tá, Xará? Um grande abraço para você e muito obrigado por participar aqui do nosso podcast.
Obrigado, Sérgio, obrigado. É um prazer estar conversando com vocês. Obrigado também, Rafa, Fred, todos que estão escutando aí. Muita força nesse momento difícil. Espero que esse podcast ajude a passar um pouco o tempo aí de quem gosta de automobilismo. Eu recomendo muito a opção aí que a gente conversou, até brincou do automobilismo virtual. Se alguém quiser e gostar muito em casa, nunca experimentou, pode andar que vocês vão gostar. E é bom para passar o tempo também acompanhar as corridas virtuais que estão fazendo por aí. Se vocês entrarem nas redes sociais das principais categorias e pilotos, vocês vão ver que tem um monte de coisa acontecendo. É uma forma da gente manter o automobilismo dentro do possível acontecendo, né? Mesmo que seja virtualmente. Então é isso. Obrigado pelo papo, achei super bacana. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês.
Konnichiwa!
Arigato!
Muito bem! Fred, sabendo qual é o destaque de hoje, quer dizer, de hoje não, quais são os destaques da semana? Eu falo hoje porque a gente está gravando aqui o nosso podcast, a gente grava sempre às terças e vai ao ar às quartas-feiras e fica uma semana, né? Então a gente fica bem baseado no dia, mas quais são os destaques para essa semana do podcast, aliás, desculpe, da sua coluna F1 Memória?
Bom, vamos lá, dessa semana já está tudo pronto, né, porque a gente trabalha com antecedência, né.
Exatamente.
Vamos lá, amanhã a gente,
peguei na calça curta, teve que buscar no Word, hein, Rafa Lopes, sentiu essa? Ele deu aquela enroladinha, foi lá no Word, vou ver,
no Word não, no e-mail. Bom, a gente vai lembrar essa semana, a gente vai lembrar os 25 anos do Grande Prêmio da Argentina de 95, que foi a volta da Argentina ao Campeonato Mundial de Fórmula 1. Com,
espetacular.
Até com exibição de Carlos Reutemann, uma Ferrari, lá em Buenos Aires. Vamos relembrar na sessão Máquinas Eternas a famosa McLaren MP48, que o Ayrton Senna pilotou em 1993. E no sábado, Sérgio Maurício, Rafa e Sérgio Sete Câmara, um raio-x da vitória antológica do Senna no GP da Europa de 93, que ele ganha com uma volta sobre todos os outros pilotos, exceto o segundo colocado, Damon Hill. Vamos mergulhar nesses números dessa prova inesquecível.
Olha, o Túnel do Tempo mostrou essa semana esse grande prêmio. Eu revi já umas 3 ou 4 vezes e vi de novo agora essa semana. E a cada vez que eu assisto, eu vejo uma coisa diferente, né? Eu tinha me esquecido, até juro por Deus, eu me esqueci, me perdoe, o meu querido amigo Christian Fittipaldi, eu me esqueci da performance fantástica que teve o Christian, porque as performances do Senna e do Rubinho roubaram tanto a cena que o Christian também estava na prova e teve uma performance fantástica, guiando um carro horroroso, né? E conseguiu naquela corrida maluca, quando o Prost foi 8 vezes pro box, que o Senna andou na chuva de pneu liso. Uma das corridas mais impressionantes, para mim é top 5 entre as corridas que eu vi na minha vida. Olha, que eu assisto automobilismo desde os anos 70. Então eu posso dizer para vocês que esse GP de Donington Park, eu não vou perder esse raio-x, porque é realmente muito bacana. Fred, eu quero te parabenizar também, assim como tenho feito sempre, porque eu acho que o resgate da memória, não só do automobilismo e do esporte, mas a memória mundial, ela é muito importante, né? Esse coronavírus que a gente vive agora, ele está sendo estudado também em livros que lá atrás aconteceram casos virais, casos de gripes, que também são utilizados. Então, a memória é muito importante para que ela se agregue ao presente e a gente possa vislumbrar um futuro. E essa Fórmula 1 Memória é uma grande oportunidade, mas uma enorme oportunidade da nova geração poder ter um pouco mais de contato, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de vislumbrar o que era a Fórmula 1 nos anos 70, 80... Enfim, de acordo com o que você tem trazido nesse seu quadro. Eu gosto demais, eu acompanho diariamente e eu te parabenizo. Você é um jornalista dos melhores que eu já conheci, uma memória fantástica. E eu posso dizer para você e posso dizer para os amigos que eu tenho ainda o privilégio de ser seu amigo. Você frequenta a minha casa, eu frequento a sua. Então isso para mim me torna ainda mais especial falar contigo aqui, Fred.
Ô Sérgio, a recíproca é verdadeira. É, ser um amigo já de longa data, foi meu vizinho por 2 anos, né?
É, você foi meu foi vizinho. Embora, eu não fiquei lá.
É, pois é. Mas é verdade. O F1 Memória, ele cumpre uma função que é bastante interessante, que é a de passar para essas gerações mais novas o que foi a Fórmula 1 um dia, e para a galera mais antiga, para relembrar momentos que viveram, né? Viveram nessa época. Então, É um blog que atende todas as idades. E só uma curiosidade ainda, uma pitadinha de curiosidade desse GP da Europa de 93, que a gente vai esmiuçar os números. O Alan Prost e o Damon Hill fizeram 7 pit stops nessa corrida e o Ayrton Senna 4. Mas uma curiosidade que pouca gente se lembra ou até sabe, você sabia que o Johnny Herbert foi o 4º colocado nessa corrida? Ele fez apenas 1 pit stop a corrida inteira?
Que isso?
1 pit stop. E na 10ª volta...
Brincadeira? Como guiava esse tal de Johnny Herbert, hein? É. Como guiava, né?
E nós, então, todos esses detalhes dessa corrida, porque muita gente se lembra da performance do Senna, do Rubinho, mas tem uns detalhes dessa corrida que a gente vai lembrar aí no post, no dia 11, que é a data de aniversário dessa prova. A prova foi em 93, são 27 anos dessa corrida.
Rafael Lopes e o blog arroba Voando Baixo, que está sempre voando baixo, trazendo as principais informações dentro do Globoesporte.com. Rafa, que é comentarista dos canais Globo, sempre um prazer estar contigo, dividindo aqui o nosso podcast, Rafa. E traga mais convidados especiais como o nosso Serginho, porque é sempre muito, mas muito bom, tanto você quanto o Fred fizerem esse interface e trazer convidados nessa época dura que a gente vive, a gente poder conversar nesse papo de quase uma hora aqui sobre Fórmula 1, sobre automobilismo.
Valeu, Sérgio, obrigado, prazer é todo meu. A gente tem alguns engatilhados aí pra frente, e só lembrando, porque você falou do túnel do tempo, esse programa está indo ao ar na quarta-feira, a primeira exibição, né? Então, na quarta-feira, dia 8, tem o Grande Prêmio da Inglaterra de 91, vitória do Mansell. Depois, no dia 9, na quinta, o Grande Prêmio do Brasil de 86, aquela dobradinha famosa de Senna e Piquet, aqui em Jacarepaguá. Depois, no dia 10, o Grande Prêmio do Brasil de 93, a última vitória do Senna em Interlagos. E no dia 11, o Grande Prêmio do Brasil de 83, que é a vitória do Nelson Piquet, a primeira execução do tema da vitória numa transmissão da Globo, inclusive. E depois o pessoal da programação já disse que vai começar de novo o Túnel do Tempo, para quem não perdeu, para quem não pôde assistir nas datas que a gente divulgou mais para trás, né? Pode assistir, tentar assistir de novo, pode rever as corridas. Então tem muita velocidade aí para vir nesse tempo. Queria agradecer o Sérgio Sete Câmara também aqui pela presença. Muito bom bater papo com ele. E a gente se vê na próxima semana aí no, na ponta dos dedos.
Ó, valeu, Sérgio. Bota o Túnel do Tempo em loop aí que a gente vai ver, hein?
É, bota o Globoplay aí direto do Japão para poder acompanhar o Túnel do Tempo, tá? Tá um Globoplay aí que você vai se divertir bastante vendo corridas bem legais aqui no Túnel do Tempo. Mais uma vez, um grande abraço para você, Xará.
As raivas que eu passo aqui com coisa de VPN e coisa e tal, porque é meio complicado ver programa do Brasil, mas se eu conseguir aqui, eu vou ver sim.
Tá bom, grande abraço, boa sorte para você, tudo de bom. Obrigado ao Rafa Lopes e ao Fred Sabino. A gente teve o Sérgio Sete Câmara como convidado nesse podcast Na Ponta dos Dedos. Estamos completando essa 31ª edição, a quarta de 2020. Esse podcast que tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Nosso endereço eletrônico, anote aí, sergio.droge@g.globo. Mande a sua pergunta, mande o seu recado para o nosso podcast Na Ponta dos Dedos. A gente já está vendo a bandeira quadriculada, ela já está sendo agitada e a gente está completando esse podcast Na Ponta dos Dedos. Um grande abraço a todos. E aí, tá ligado? Globoesporte.com e Grupo Globo, velocidade na pista.
Na Ponta dos Dedos!